Continuando sobre as leis e costumes de Rosh Hashanah, nós temos que falar um pouco sobre as rezas. Nós vimos já a reza da noite. A reza da manhã começa igual todo o Shabbat e todo o Yom Tov. Mas existe uma diferença. Normalmente o Hazan no Shabbat começa de Shochenad Maron Bekadoshemo. Normalmente no Yom Tov se começa no Hakel Betatsumot Uzecha. Rosh Hashanah e Yom Kippur se começa no Hamelech. Afinal de contas, essa é a essência do dia, é que nós estamos coroando mais uma vez e assumindo o reinado de Hashem sobre nós. E por isso que nós falamos e começamos com Hamelech. Esse é o momento primário de declaração do reinado de Hashem no dia da coroação de Hashem, o dia do julgamento, o dia que nós assumimos mais uma vez o reinado de Hashem. E por isso todas as pessoas da sinagoga falam de imediato após o Hazan também a palavra Hamelech. Também existe a diferença que normalmente se fala Hamelech Hayoshev, o rei que senta, e nesse dia se fala Hamelech Yoshev, porque hoje ele está sentando. Hoje é o dia da coroação. Depois disso nós temos a leitura do Shema e a Amidah, que nós já falamos como que é mais ou menos a Amidah de Rosh Hashanah. E está tudo óbvio no Mahzor. Depois disso tem a repetição da Amidah pelo Hazan. Quando o Hazan repete a Amidah, ele inclui na Amidah vários poemas. Tem poemas que o Hazan só fala, tem poemas que todo mundo fala junto em voz baixa, tem poemas que se canta junto, e isso vai variar de comunidade para comunidade. Acompanhe no Mahzor e você vai saber o que deve ser feito em cada parte. Os poemas, obviamente, giram em torno do reinado de Hashem, do comando que Hashem comanda o mundo, que é o ponto que nós mais queremos enfatizar nesse dia sagrado. E isso vale no primeiro e no segundo dia. Os poemas mudam de um dia para o outro, são poemas diferentes. E até é interessante que no primeiro dia tem menos poemas em Shacharit, mais poemas em Musaf. No segundo dia tem mais poemas em Shacharit e menos poemas em Musaf. Então, no final das contas, as rezas se complementam em questão de tempo. Depois disso, nós temos a leitura da Torá. Qual a leitura da Torá? No primeiro dia, nós lemos sobre Vashem Pakad Etzarak Asher Amar, que conta sobre o nascimento do Yitzhak, como Deus trouxe ao Avraham e a Sará um filho com uma idade extremamente avançada, Avraham com 100, Sará com 90 anos, tem o seu primeiro filho. E a ideia de se mencionar isso é lembrar que isso tudo é definido em Rosh Hashanah. E nós temos a força, o poder, por intermédio das nossas preces e por intermédio da coroação de Hashem, do fundo do coração, de obter todas as salvações que cada um e um necessita. No segundo Sefer Torah, nós lemos o Korban, a oferenda trazida nesse dia, e a Haftarah do primeiro dia é a história da Haná, que também não tinha filhos, uma idade já avançada, e Hashem, por intermédio das preces da Haná, preces do fundo do coração, proporcionou para ela o seu primeiro filho, o profeta Samuel. No segundo dia de Rosh Hashanah, nós temos a leitura da Torá sobre Akeidat Yitzhak, sobre a oferenda de Yitzhak, que é um dos méritos que nós lembramos e relembramos em Rosh Hashanah, e por isso também na leitura da Torá é mencionado. E na Haftarah do segundo dia, nós lemos sobre o choro da Rachel, a nossa matriarca, e como Deus atende também ao pedido dela. Também mencionado lá sobre o carinho que Hashem tem pelo seu filho, por isso que Raben Yakirli Efraim, como está escrito lá no versículo, e por isso que também é lido em Rosh Hashanah. Depois disso, nós temos os toques de shofar, que é um assunto por si só. E em seguida, temos a reza de Musaf. A reza de Musaf é uma reza bem diferente do habitual. É óbvio, é só acompanhar no Machzor, mas é importante saber, é importante se situar. Então funciona da seguinte forma: a reza de Musaf de Rosh Hashanah, diferentemente de todo Musaf que tem 7 brachot, esse Musaf tem 9 brachot. As primeiras 3 brachot são as que tem toda a Midah, as últimas 3 brachot, as que tem toda a Midah. As 3 brachot do meio funcionam da seguinte forma: a primeira brachá é a brachá que nós mencionamos sobre a festividade, que tem em todas as festas, onde nós falamos sobre a oferenda feita nesse dia e falando para Hashem que, infelizmente, por conta dos nossos pecados, nós não temos hoje em dia o templo e não temos o serviço, mas nós esperamos que em breve seja reconstruído o Beit HaMikdash e tenha o Korban Musaf. E nesta brachá, nós incluímos a primeira das brachot especiais de Rosh Hashanah, que é a brachá de Malchuyot, reinado, onde nela nós mencionamos e falamos sobre o reinado de Hashem e mencionamos versículos do Tanakh, ou seja, versículos da Torá, versículos dos escritos, versículos dos profetas, depois mais um da Torá, falando sobre o reinado de Hashem. E assim termina a primeira brachá. Depois nós temos a segunda brachá, a brachá chamada Zichronot. Nesta brachá nós mencionamos sobre a lembrança, o fato que Hashem lembra aquilo que cada um e um faz e acompanha tudo o que acontece no mundo. E nesta brachá então também nós fazemos uma introdução falando sobre isso, que Deus lembra de tudo. E depois nós entramos nos versículos também do Tanakh, que mencionam sobre o fato de Hashem lembrar de tudo. E terminamos essa brachá falando sobre o fato que Deus lembra do Akeidat Yitzhak. E falamos então Zohar Habrit, que Deus lembra do pacto feito com Abraham e Yitzhak. E, finalmente, vem a terceira brachá especial, que é a brachá de Shofarot, onde nela nós mencionamos os dois grandes momentos que teve, ou que vai ter, o toque do Shofar. Primeiro, nós mencionamos sobre o momento da outorga da Torá, que soaram Shofarot, e também mencionamos sobre o futuro, quando Eliyahu HaNavi vai anunciar a vinda de Mashiach, que também será feito com Shofar. E mencionamos os versículos também do Tanakh que falam sobre Shofar, e terminamos pedindo para Hashem para que ele soe muito em breve o Shofar da redenção. Essas são então as 3 brachot especiais da Amidah. Quando o Hazan repete a Amidah, o Hazan repete a Amidah mencionando também todas essas 3 brachot, mas aí tem alguns detalhes interessantes. A primeira coisa é que há toques do shofar depois de cada uma dessas brachot. Esse é o primeiro detalhe. Quando nós falamos sobre o shofar, se Deus quiser, nós mencionamos melhor sobre esse detalhe. Mas faz parte, nossos sábios instituíram que se toque shofar em cada uma dessas brachot. O outro detalhe é que na Amidá, mesmo em voz baixa, nós encontramos isso, mas só na voz alta, que tem esse detalhe que nós vamos falar agora, nós mencionamos o Aleinu Leshaber, aquela reza, como dizem nossos mestres, aquela reza coitadinha, que as pessoas falam já com o pé na porta da sinagoga. Ela é dita no meio de Musaf. Se fala ela em voz baixa também. Mas, na voz baixa, a gente só se curva como normalmente no Aleinu. No Aleinu, em voz alta, que o Hazan fala, nós nos ajoelhamos no chão. Embora normalmente nós não fazemos isso, isso era uma conduta que era especial para o templo sagrado, mas nas preces de Rosh Hashanah Yom Kippur se costuma sim ajoelhar. E aqui cabe uma observação que é muito importante. Nossos sábios proibiram, por conta de uma proibição da Torá, que as pessoas se ajoelhem diretamente no chão. A Torá proíbe se ajoelhar nas pedras, fora do templo. E nossos sábios proibiram qualquer tipo de assoalho, para não ter confusão entre quando é de pedra e quando não é. E por isso, é importante colocar um anteparo quando a pessoa se ajoelha no Aleinu. A mesma coisa depois em Yom Kippur, também tem várias vezes que se ajoelha. Se coloca um anteparo. Esse anteparo, o principal lugar que deve ter anteparo é na cabeça, no lugar onde a cabeça encosta no chão. Mas, obviamente, pode colocar em toda a extensão, desde o joelho à cabeça. O principal é ter na cabeça. Então você coloca, pode ser um papel, pode ser um pano, pode ser um tapetinho, o que for, colocar alguma coisa sobre o chão. E a pessoa se ajoelha. Logicamente que nos coloca o talit, se ajoelhar em cima dele. Então, a pessoa deve providenciar já antes de ir ao Shana, já trazer equipamento adequado para poder se ajoelhar no momento que se ajoelha. Depois que termina a reza de Musaf, tem mais alguns toques de shofar, segundo cada lugar, segundo o seu costume. E depois disso, tem o restante da reza, que é em Kelokeinu Alei, no finzinho da Tufilá. Dessa forma, depois as pessoas podem ir para casa e comer a sua refeição festiva.